Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 23 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou as ofertas de Black Friday para os jogos do Nintendo Switch na Nintendo eShop. Agora, a má notícia, né, que enquanto a versão brasileira da loja tem só 3 jogos com desconto, a versão americana e do Canadá também tem um monte de jogo com até 60% de desconto, e a lista completa aí das ofertas está no link que eu deixei aqui na descrição. E falando em ofertas da Black Friday, eu também deixei aqui na descrição do episódio os links para ofertas tanto na Play Store quanto na App Store. Aí as ofertas da Play Store em especial, né, tem descontos para filmes, para audiolivros e jogos também com até 80% de desconto, e de novo, né, se você quiser ver, tá aqui na descrição. Bom, mudando de mercado, mas ainda falando de desconto, a Uber anunciou que vai começar a cobrar uma taxa fixa de R$ 5,00 para quem pegar Uber juntos aqui na cidade de São Paulo. Ela falou que esse preço vai valer de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã, depois de novo das 5 da tarde até às 8 da noite, e comentou, né, que isso vai valer até dezembro desse ano como uma espécie de tentativa de ajudar o trânsito, né, por conta do bloqueio lá da Marginal. E ainda sobre o segmento de carros, a BMW confirmou que vai lançar o serviço de carro por aplicativo na China. Essa marca é a primeira vez que uma montadora consegue uma licença para esse tipo de operação lá no país, e o serviço vai estar em dezembro na capital da província, lá de Sichuan. Agora, ainda sobre a China, o governo de Pequim anunciou que vai adotar o sistema unificado de avaliação da população até o ano 2021. Esse sistema é assustadoramente parecido até, né, com aquele sistema de estrelinhas lá de um dos episódios de Black Mirror, e ele vai unificar dados de vários sistemas e departamentos diferentes para dar notas boas ou ruins lá para 22 milhões de cidadãos. Aí, com base nessas notas, o pessoal vai ter mais facilidade ou dificuldade, né, para conseguir fazer coisas como contratar serviços ou conseguir crédito, e o governo falou, né, que quem tiver notas muito ruins, abre aspas, não vai conseguir dar um passo, fecha aspas. Que medo, hein? Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, confirmou que vazou dados de quase 35 milhões de pessoas. Ela disse que os dados vazados incluem nome, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail, e comentou, né, que o vazamento aconteceu por conta do banco de dados, né, que estava exposto, né, acessível no site dela. Aí, comentando esse vazamento, a Fiesp falou que está investigando esse caso já para entender exatamente o que foi que aconteceu e prometeu que vai dar mais detalhes quando ela souber, né, descobrir alguma coisa para poder contar para todo mundo. E ainda sobre o Brasil, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial anunciou que quer fazer uma central de proteção contra ataques digitais. Ela disse que quer investir 10 milhões de reais nesse centro de defesa e espera contar com a ajuda do Exército Brasileiro e da Agência Brasileira de Inteligência, mas não comentou nem onde vai ficar esse centro nem quando ela espera que ele fique pronto. E por último, sobre o Brasil, foi assinado um acordo que vai acabar com o roaming internacional de ligações, né, entre o nosso país e o Chile. Isso faz parte de um acordo de livre comércio entre os dois países, né, que foi assinado nessa quarta-feira, e a expectativa é que o fim das tarifas de roaming internacional entre o Brasil e Chile sejam extintas em no máximo um ano. Bom, e agora eu vou falar sobre o redesenho do Instagram, mas antes eu quero agradecer a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, e quer falar com você, né, que está fazendo planejamento aí do ano que vem, sabe que vai ter que lançar um app para sua empresa ou para o seu produto, ou então você que está pensando em lançar um aplicativo faz tempo, né, tem uma ideia bacana e quer tirar esse projeto do papel. A AlphaCode já fez aplicativo para empresas, app para os internos também de funcionários, app para startup, para fintech, para quem quer fazer só um conceito, né, para conseguir pegar investimento e coisa desse tipo, e como eu falei, né, os aplicativos que ela fez são tanto para o Android quanto para o iOS. E para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal e precisa ou quer fazer seu aplicativo, a AlphaCode está dando desconto de 10% no fechamento do projeto. Aí, para garantir seu desconto, você faz o seguinte, acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, fala que você é ouvinte aqui do Loop Matinal, né? Escutou o patrocínio deles no episódio de hoje e pronto, vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, dia desses eu comentei que o Twitter estava mexendo um pouquinho lá no app de iOS, né, para dar menos ênfase em coisas como o número de seguidores e mais ênfase no conteúdo do que a pessoa posta, e parece que o Twitter não é o único, né, que está pensando em fazer isso. O que rola é que o Instagram também anunciou que quer mudar um pouquinho a interface do perfil do pessoal e por isso vai testar um jeito diferente lá de mostrar essas informações nas próximas semanas. A rede explicou que vai testar diferentes ícones, diferentes formas de mostrar as informações como o número de seguidores, outros jeitos também de dar opção lá de interagir com aquela pessoa, mas eles falaram, né, né, que o grid lá de 3 colunas com 3 fotos e vídeos em cada linha vai continuar o mesmo, isso não vai mudar. Aí o Instagram aproveitou para mostrar uns exemplos, né, de interfaces que eles querem testar aí nas próximas semanas e, como sempre, se você quiser ver, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, a rede confirmou que vai tentar fugir da multa que ela tomou no Reino Unido por conta do escândalo lá da Cambridge Analytica. O que rola é que o Facebook foi multado em 500 mil libras, que apesar de ser pouco para a empresa, é o máximo previsto lá por lei para uma empresa ser multada, mas ainda assim eles falaram que vão recorrer aí dessa multa. O Facebook argumentou que não existem provas de que pessoas inglesas foram afetadas pelo tráfico de informações da Cambridge Analytica e por isso entraram aí com recurso, né, defendendo que esse tapa na mão que eles tomaram é indevido. E por último, sobre o Facebook, a rede contratou a Kate Patchen, que é a líder da divisão lá de anticompetitividade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para atuar como diretora e conselheira geral lá de litígios da empresa. A contratação dela vem logo depois do Donald Trump ter falado que estava analisando a ideia, né, de abrir investigações lá contra o Facebook, contra o Google e contra a Amazon, e parece que o Facebook já sacou, né, que vai precisar de bastante ajuda para conseguir se defender aí dessa investigação. Aí, além disso, né, o Facebook também está atrás de uma outra pessoa para ficar alocada em Washington para lidar com outras investigações de anticompetitividade, mas pelo menos por enquanto aqui que eu estou gravando esse episódio, a vaga está em aberto lá no LinkedIn. E enquanto isso, no YouTube, a plataforma falou que vai começar a mostrar mais de um anúncio antes de carregar alguns vídeos lá no site. O YouTube falou que a ideia é reduzir a quantidade de vezes que a pessoa é interrompida no vídeo comprido, né, pra ver um anúncio, mas eles avisaram também, né, que quem pular os anúncios iniciais lá do vídeo vai sim ser interrompido lá durante a transmissão. E ainda sobre o Google, eles começaram a liberar o recurso Duplex do Google Assistente para os aparelhos Google Pixel nos Estados Unidos. O Duplex é aquele sistema que, por enquanto, né, só consegue fazer reservas em restaurantes lá de forma automática, e ele faz o Google Assistente ligar lá para o restaurante e conversar de forma natural com o ser humano do outro lado da linha para conseguir fazer essa reserva aí para o usuário que é o dono do aparelho. Aí, comentando esse lançamento que é faseado, né, o Google falou que, por enquanto, só algumas pessoas que têm o Google Pixel conseguem usar o Duplex para fazer ligações, e ainda assim isso está disponível em poucas cidades, como Atlanta, Nova York e São Francisco. E por último, sobre o Google, eles estão desenvolvendo um jeito do pessoal começar a agrupar abas lá no navegador Google Chrome. Isso apareceu lá no Chrome, o que é o projeto de código aberto do navegador, e por enquanto a implementação dele prevê que ele vai ser desligado por padrão e vai funcionar só no desktop, né? Ou seja, nada de agrupar abas, por enquanto, pelo menos, no Android e no iOS. E falando em Android, deixa eu comentar que a Microsoft adicionou um recurso de saúde digital no launcher dela lá pro sistema. Esse recurso deixa o usuário rastrear o tempo de uso dele em cada aplicativo lá no sistema, e no fim das contas, ele é igual ao recurso que chegou de forma nativa lá no Android Pie. Aí a vantagem aqui é que esse launcher da Microsoft é compatível com telefones Android rodando desde o Jelly Bean, que é lá de 2012, e com isso, né, praticamente todo mundo aí que tem um telefone Android passa a conseguir acompanhar o uso, né, ao invés do pessoal só que tá rodando Android Pie. Bom, e agora o assunto é a Apple, que pode estar se preparando para lançar um concorrente lá do Chromecast. Quem deu essa informação foi o site The Information, né, que tem umas fontes boas lá em Cupertino, e eles comentaram também que a ideia da Apple é oferecer uma alternativa para quem acha que a Apple devia cara lá pro que ela faz. Eles disseram também que a Apple poderia usar esse Chromecast aí para tentar potencializar o número de assinantes lá do serviço de TV que ela tá para anunciar no ano que vem, mas não comentaram o preço aí para esse Chromecast da Apple nem data de lançamento também, só falaram que um dia ele chega. E ainda sobre a Apple, o Wall Street Journal falou que ela pode voltar a fabricar o iPhone X como consequência das baixas vendas dos iPhones atuais. O que rola é que a Apple tem um contrato lá de produção mínima de telas OLED com a Samsung, e agora que ela cortou a fabricação do iPhone XS, ela tem que compensar isso de alguma forma, né? Aí parece que a ideia da Apple é pedir para a Samsung continuar fazendo tela OLED para colocar no iPhone X, e com isso começar a vender o iPhone X de novo, nos países onde ela sabe que o pessoal vai comprar. Agora, junto dessa notícia, encerrando aqui a semana, o Wall Street Journal falou que a Apple está pensando também em cortar o preço do iPhone XR lá no Japão. Eles disseram que essa redução aí do preço do iPhone XR no Japão pode acontecer já na semana que vem e que isso pode chegar meio escondido, né, na forma de desconto lá, subsídio, na verdade, no caso de iPhones com operadoras com plano lá para os japoneses. É provável, né, que a Apple esteja pensando em usar o Japão como um teste aí para ver se consegue aumentar as vendas do iPhone XR desse jeito, e aí, caso isso dê certo, né, eu chuto pelo menos que ela vai fazer isso também em alguns outros países para reverter a burrada que ela fez aí com a estratégia de preços do iPhone XR. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma, uma empresa bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Ixi Maria, hein? A plataforma anunciou que vai começar a moçar.